Olha, hoje estive aqui ouvindo os colegas que me antecederam e foi um festival horripilante de narrativas e achismos gritante. Começa com a deputada que já não está mais aqui falando que vivemos uma sociedade machista e patriarcal, porque o homem quando pega um monte de mulher é o machão, mas quando a mulher pega um monte de homem. É, não presta, né? Então, tá aqui pregando que mulher que tem que sair por aí dando para todo mundo, vai fazer isso, não tem problema nenhum, ninguém está impedindo. Agora, querer dizer aqui que é porque é machismo, que a gente vai achar isso ou aquilo, pelo amor de Deus. É lógico que a gente vive num país patriarcal, ainda bem, né? Também, se quiser ser mãe solteira, vá ser mãe solteira. Se acha que isso é melhor, mais sadio para a mulher. Eu não vejo isso como principal fonte de agressão contra as mulheres. É lamentável fazer esse tipo de generalização. E outro aqui, né, a esquerda ela tem o dom de ser dissimulado, né, dizer que o PT tirou os brasileiros da pobreza, isso é uma demagogia primeiro porque diminuíram, né, a régua da pobreza na época, né, botaram para baixo e, na verdade, o que fizeram foi endividar os pobres, né, deram tanta condição de empréstimos e que fizeram eles até hoje estarem todos endividados. Sem dizer que no governo Dilma explodiu em desemprego em 2014. E quando o Bolsonaro falava lá no início da pandemia, que nós teríamos um grande problema econômico, ninguém deu bola para ele, né? Falavam que a economia a gente vê depois, a economia a gente vê depois, vamos fechar tudo. E o governador e o presidente nada fez para impedir as pessoas de continuarem trabalhando e produzindo, e foi criticado por isso. E agora, dissimuladamente, como se não houvesse uma pandemia, como se não tivesse tido nenhum tipo de fechamento e restrição ao trabalho, as pessoas, né, a esquerda começa a colocar a culpa no presidente, no governo, por causa da recessão, por causa do aumento das coisas. Então, quando você é sincero e honesto com os seus argumentos, você lê como essa matéria aqui da Cepal.org: a pandemia provoca aumento nos níveis de pobreza sem precedentes nas últimas décadas e tem um forte impacto na desigualdade no emprego. Então, quando você é desonesto, você coloca isso na conta de um governo federal que nada fez para restringir o trabalho e o sustento das pessoas. Mas é assim, a esquerda ela tem essa dissimulação. E com relação à gasolina, a gasolina, eu ainda tenho também eu sou contra a Petrobras, eu acho que ela deveria ser privatizada. Mas ela está saindo de lá com um preço de R$ 2,40, R$ 2,60. E aí os deputados do governo aqui, do governador do MDB, que poderiam ir ali e cobrar do governo baixar o ICMS, que é a maior fatia dos gastos com relação à gasolina. Já fizemos audiências públicas, diversos pedidos. E agora vem colocar também a culpa apenas no governo federal, que por muitas vezes tenta baixar os impostos, agora está tentando fazer um projeto de subsídio para tentar diminuir para o consumidor, que eu também não sou tão favorável, porque vai tirar de um lugar para botar no outro. Esse é o Brasil, é o custo Brasil, Brasil todo endividado, cheio de dívida, tu não consegue baixar impostos sem tirar de algum outro lugar, infelizmente. É, mas isso é só debate para quem tem um pouco de responsabilidade. Aí fica agora colocando todo mundo aí a conta na cola do governo. É lamentável. Mas não é isso que eu queria falar, vamos ver rapidamente. Tem umas imagens aqui, espera aí, deixa eu só falar rapidamente. Então, o governador que está querendo dar uma gorjeta, não uma gorjeta, para o governo federal para poder fazer obras na BR, gorjetinha de 100 milhões, assim como se tivesse no bolso um cheque, ou até em notas no bolso, assim, facinho, pega aí 100 milhões, parece que não tem onde investir. Eu quero dar aqui para ele uma sugestão de onde investir esse dinheiro. eu recebi uma denúncia e umas fotos que eu já vou mostrar, da escola São Francisco de Paula Seara, em Itajaí, que tem um dos seus blocos, está interditado, dificultando a movimentação das aulas. Os alunos estão tendo que fazer, revezar salas de aulas entre algumas salas de aulas e outras provisórias, porque está tendo que pegar lugares onde antes eram áreas de lazer e colocando os alunos ali para estudar por causa do descaso do governo com uma obra que precisa ser feita com urgência. Com urgência. As escolas estaduais, como um todo, né, estão uma tranqueira. Mas tudo bem, a gente sabe das dificuldades financeiras, não vamos ficar exigindo que todas estejam um brinco. Mas tem coisas que não dá para a gente simplesmente fechar os olhos e não ver que não está acontecendo. Inclusive, essa já tem até um processo no Ministério Público devido ao descaso e às pequenas obras que estão sendo feitas nessas escolas e nada se resolve. E é lamentável a situação que se encontra a Escola Francisco de Paula Seara em Itajaí. Vou mostrar algumas imagens, porque isso aqui é uma desumanidade que se faz com os alunos. Então, ali o forro, o quadro rachado no meio, os pisos da sala de aula caindo, soltando, por causa de goteiras, mais aquela situação. Olha essa rachadura no meio de uma parede. Olha a situação precária da escola, tudo bem. Às vezes não se dá para ter aquilo que se espera, mas o mínimo de dignidade. Isso aí se torna até algo perigoso, né? Essas pontas saindo, soltando, e isso não interessa a nenhum catarinense. Olha a situação, parece um presídio, né? Uma tranqueira, acho que até presídio é melhor que isso aí. Então, se o governador está com dificuldades de saber onde empregar 100 milhões que ele quer dar de gorjeta para o governo federal fazer BR, está aí. Acredito que com bem menos de 1 milhão ele pode fazer uma boa recuperação dessa escola e colocar ela em pleno funcionamento. Obrigado, presidente.